Boa tarde a todos. Para quem chegou agora, eu sou a Lizy Su e hoje recebo na Ozete e Grupo Fato em comemoração aos 30 anos do grupo. Eu sou muito curiosa e eu não tenho como não perguntar isso, assim, depois pergunto para todos, mas primeiro do grupo. O Grupo Fato, ele é muito performático e ele vai muito além da música, né? Ele está no comportamento, ele está na percussão, ele está na pesquisa, na indumentária, né? Quando vocês formaram o grupo, e eu sei que tem o teu dedinho aí, por isso que eu estou olhando para você, Grace. Você já sabia que seria isso?
Sim, a gente desejou que fosse assim, porque a gente tinha referência de alguns shows, né, que a gente já tinha visto na vida, assim, e que tinham essa coisa da música, mas tinha lá umas pitadas de teatro, tinha uma iluminação pensada para aquele show, um figurino que conversava com tudo o que estava acontecendo ali, e às vezes algumas coisinhas de cenário. Cara, faz toda a diferença, né? E a música independente não tinha muito isso, pelo menos aqui. Era uma coisa muito cara. Ia lá, sentava no banquinho, tocava o violão, alguém botava uma luzinha azulzinha, às vezes vermelhinha lá, e era isso, né? Então, eu... Além de ver, né, o Grupo Rumo, eu assisti show do Lune também aqui no próprio Paiol. E tinha um grupo aqui em Curitiba que era muito bacana, chamado Tuba Intimista. Que era do começo dos anos 90. E eu fui ver, o show foi dirigido por um diretor de teatro que infelizmente morreu muito cedo, chamado Cleon Jacques. Né? Existe um teatro com o nome dele hoje. E ele dirigiu esse show, era uma banda assim, com 7 pessoas, e eles começavam o show com um genido, Chico Buarque, todo mundo de costas. A banda toda de costas, e só um cara tocando violão de costas também, a cantora cantando, e aí a hora que vinha o refrão, joga a pedra na Geni, todo mundo virava, acendia a luz, assim, dava um negócio assim, na plateia, eu falei, uau, o que é isso, né? E aí, depois, um monte de música autoral e tudo muito bacana, teatral. Tinha uma dancinha, tinha um detalhe de luz aqui. Enfim, era muito bacana. Falei, gente, mas tem que ser isso, né? Música popular parece que ela diz melhor o que ela quer dizer se tiver isso. Porque, às vezes, você está ali mostrando a música e o som não está tão bom, a gente não entende tão bem a letra, você ouve uma vez só, né? E parece que toda essa coisa que está junto ajuda as pessoas até a entenderem melhor a letra. Então, falei, né? A gente tem que ter isso, porque a arte integrada, assim, parece que funciona tão bem. E aí a gente já quis que fosse assim, desde o começo.
Andresa, você, toda a tua história, Andresa, professora, né? Uma arte educadora. Você se imaginou fazendo isso algum dia? Como chegou até você?
Vou contar de novo essa história. Eu fico um pouquinho emocionada, sabe?
Vai me fazer chorar de novo?
Então deixa eu respirar um pouquinho.
Vai.
2018, eu estava num ano assim muito... decidindo os rumos da minha vida. Olha o rumo, fato. E assim, muita coisa em relação ao meu processo artístico e a levar ele, a colocar ele para fora, estava sempre com muitos obstáculos. E aí, um dia eu pensei, eu acho que não é para mim. Tá tudo bem, eu ser professora. Vou levar minha arte em sala de aula e tá tudo bem. E aí um dia, no mesmo dia, não é um dia, no mesmo dia que eu decidi, não, eu vou seguir aqui, a Grace me manda mensagem. Ah, eu queria conversar com você, porque eu vi um vídeo teu, você tocando, e era uma música que se chama Segue o Rumo. É a minha música. A música Segue o Rumo, que eu vi um vídeo teu, eu queria conversar com você. A gente está fazendo umas mudanças. O Sérgio Freire, que é um baita do músico daqui de Curitiba, tá saindo tal, e a gente acha que tem um negócio aí, tem uma química aí. E aí eu segui o rumo. Tô aqui com o Fato. E é uma alegria, é uma satisfação poder fazer música com o Fato, porque foi uma identificação instantânea, assim, meu Deus, é assim que eu gosto de fazer música. Acho que é por isso que estava dando tanto na trave.
Ina, como surgiu a música na sua vida?
Ai, desde sempre. Desde criança, né? Minha família, tanto por parte de pai como de mãe, eu sempre ouvi muita música em casa. E tem muito artista na família, mas artista amador, né? Mas você cresce nesse ambiente, assim. E daí a gente estudava numa escola pública em São Paulo, eu com meus irmãos, uhum, né, na época. E essa escola ela tinha duas coisas que eram muito boas: a aula de música e a educação física. Então, a gente foi estimulado desde criança. Aí, meu pai logo comprou um piano, eu comecei a estudar quando era criança. O Dante é 2 anos mais, meu irmão, uhum, era 2 anos mais velho que eu, e também ganhou um violão, e ele já, quando criança, já compunha. Então, eu sempre cantei em casa, né, em festa de família. Ah, quem que vai fazer? Lá ia eu cantar com meu irmão me acompanhando. A minha irmã virou flautista por causa da escola, né?
Olha que mágico.
E aí o irmão mais velho, era guitarrista, foi o primeiro roqueiro da família mesmo, né? Tinha uma banda de rock, e aí agora ele mudou para o cavaquinho. Mas assim, eu passei a minha infância, então, cantando em casa, em família. E aí, na adolescência, eu tinha... A minha casa era habitada por duas vertentes, o samba e o rock. Porque meu irmão ensaiava todos os dias a banda de rock dele, e no fim de semana, a turma do Dante ia lá tocar samba. E eu frequentava as duas turmas, né? Então, não tinha como ser diferente, né? Assim, eu acho que eu fui... Mas é claro, eu sempre quis, eu sempre gostei de ser... E passei por um período igual a da Andressa, assim, de... Porque quando você parte para uma carreira profissional, aí que você começa a encarar mesmo as dificuldades.
Um trabalho, né?
Um trabalho independente e um trabalho que você coloca a tua personalidade ali, que às vezes não é uma tendência mercadológica, você quer fazer outra coisa, ou não se encaixa, né? Então, depois que eu lancei meu primeiro... Quando era Grupo Rumo, era uma maravilha, porque eu só pensava em cantar. Mas quando eu parti para carreira solo, aí que vieram as dificuldades, né? Mas então, aí eu cheguei a pensar em desistir. Eu tive esse pensamento, não é para mim. Depois de alguns anos de carreira, eu falei, acho que não é para mim. Mas aí eu na hora seguinte, a Grace não me ligou, mas eu... Eu acho que o meu teve algum sinal.
Te ligou muitos
assim,
anos depois.
Teve algum sinal que falou, olha, minha filha, você vai morrer se você não fizer isso. Porque, né, morrer fisicamente,
sim, não,
mas
sim.
Não é você. Pede. Não fazer isso.
Né? Que bom que existem essas graces.
Era essa questão. Eu entrei numa coisa de vou me conformar, então. Vou abafar, né? Querendo colocar a arte de outra forma. Não, beleza, vamos. Então é isso mesmo, né?
E
não,
Pri, a nossa baterista que canta super bem, vem.
Maravilhosa.
E que vai tocar hoje violão sem ser violonista.
Adoro. Essa é a Fantástica Fábrica.
Como é que a música apareceu também?
Como o caminho que a música fez para te levar pro Fato?
É, até
também desde criança, né, uma família também muito musical, que nem a Daná. E eu já tocava, eu comecei fazendo psicologia, também a mesma coisa, deixa eu me enquadrar dentro, vou ser psicóloga, vou... Na... De repente, eu falei, mas, gente, não é isso, né? Não quero, a faculdade entrou em greve, não sei o quê. Aí eu entrei em greve para sempre, porque aí fui fazer música, faculdade de música, conheci lá os comparsas. Eu estava tocando na noite e tal, e eles me viram tocar. O Sandrão, que era o percussionista, Sandrão Fernandes, tinha que sair. E você não quer entrar? E eu tocava bateria, né? E eu não tocava percussão. Eu falei, quero... Tipo, eu tenho um mês, uma semana para aprender a tocar percussão. Eu tocava lá um pouco de pandeiro, enganava num triângulo, fazia uns batuques.
É porque a gente tinha um baterista oficial na época, que era o Zé, né?
Isso, mas eu já era fã do fato, porque eu já tinha visto eles e falei exatamente essa história da novidade, isso sempre, eu sempre quis fazer parte de uma coisa assim. E aí, quando eles me chamaram, eu falei, sei tocar tudo, vou lá. E fui, né? Fui aprendendo. Fui aprendendo a tocar percussão. Né? É isso.
E bateria.
É, a bateria eu já tocava, mas também continua. A gente tá sempre aprendendo, né? A gente vai. O violão, olha que coisa louca. O violão foi meu instrumento de casa, porque todo mundo na minha casa tocava violão, né? Então eu aprendi com meu pai, com os meus irmãos, também banda de rock, essas coisas.
O caminho que todo jovem passa, né?
Com certeza.
E, gente, vamos falar um pouquinho do show desse final de semana. Tem ingresso ainda?
É para ter alguns ainda. Eu perguntei porque, assim, é o Paiol que está gerenciando, sim, essas vendas, né? Então, eu ontem perguntei como é que estava, daí ela falou, olha, já estamos com um pouco mais de 70% vendidos, né? Então, isso era terça-feira de manhã.
Hoje é quarta?
É, mas é terça de manhã, então...